incompetência, com desleixo, em alguns casos com compadrio e em muitos casos com demasiada insensibilidade. É por isso que neste momento importa fazer um balanço, porque não se pode esquecer o que aconteceu e não se pode, seguramente, esquecer o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, para que se possam tirar as devidas lições. Recordemos que em 2005, já foi há tanto tempo, senhores deputados, António Costa era primeiro-ministro, e em 2005, o Instituto era primeiro-ministro, desculpem, era ministro da Administração Interna, e em 2005, o Instituto Superior de Agronomia fez um estudo em que dizia que a melhor forma de enfrentar os incêndios era a prevenção. E o governo socialista de então fez aquilo que os governos socialistas costumam fazer. Criou uma equipa de missão. Mas, na verdade, no terreno, a prevenção nunca chegou a ser uma prioridade e tudo foi virado para o combate. E há mesmo um secretário de Estado de então que fez uma tese de mestrado em que disse claramente que essa opção, porque foi uma opção, constituiu um sério e imperdoável erro. Senhores deputados, não foi seguramente uma questão de prevenção que levou o Estado português a investir 42 milhões de euros em helicópteros Kamov, na altura com a intervenção também de Lacerda Machado. Não foi seguramente por prevenção que esses helicópteros foram comprados por um valor dessa natureza, porque eles já eram um problema e ainda não tinham saído da Rússia em direção a Portugal. E, vimos depois, esses helicópteros passaram mais tempo em terra do que no ar e constituíram seguramente um negócio, mais um negócio ruinoso para a República Portuguesa. E também não foi por prevenção que se fez o investimento de já vai em mais de 550 milhões de euros em Portugal, no Ciresp, mais uma vez, no início desse negócio, encontra-se Lacerda Machado como advogado da Motorola, a quem foi feita a adjudicação do serviço. Ciresp esse que não funciona, mesmo quando os jornalistas são chamados para demonstrar a sua eficiência. E também não foi por prevenção que, ao longo do tempo, mas também antes, precisamente da tragédia de Pedrógão, se fizeram nomeações para estruturas da proteção civil de bois socialistas que tinham, por exemplo, licenciaturas em desporto. E também não foi por prevenção que toda a estrutura foi mudada, como digo, para muitas vezes acumular bois socialistas. Mas se falhou a prevenção, também falhou a resposta à tragédia. A sociedade portuguesa, na altura, senhores deputados, mobilizou-se de uma forma extraordinária. Quando as vítimas precisaram de cuidados médicos, os profissionais de saúde foram para o terreno. Quando as vítimas precisaram de comida, de roupa, de medicamentos, gerou-se uma onda de solidariedade com contribuições de pessoas individuais ou de organizações. As misericórdias armazenaram os bens. As associações de proteção dos animais e os veterinários foram para o terreno salvar aquilo que poderia ser salvo. As famílias desalojadas que se encontravam em situação de carência económica receberam donativos dessa sociedade que se mobilizou. O país, como digo, mobilizou-se. O governo, todavia, ofereceu um lamentável exemplo de alijamento da sua responsabilidade. Vejamos alguns exemplos. Constança Urbano de Sousa, ministra à altura, continuou em funções até outubro. Foi preciso acontecer uma nova tragédia. Foi preciso o Sr. Presidente da República impor-se para que fosse tirada consequência política daquilo que tinha uma consequência evidente logo à partida. Quando a comunicação social detectou uso indevido de verbas na construção, na reconstrução das casas, o então ministro Pedro Marques respondeu que não tinha recebido qualquer queixa. E há um longo rol de incompetências, de desleixo e muitas vezes de total insensibilidade da governação socialista relativamente a estes temas. E portanto, senhores deputados, Agora que se completam 6 anos, este sábado o país estará unido mais uma vez a recordar uma triste sucessão de acontecimentos que combinou preparação, incúria de diversos intervenientes públicos e privados, incompetência da cadeia operacional, influências e favorecimentos partidários, gestão política, da reconstrução de imóveis que nunca chegou a ser feita e da recuperação económica e social e uma constante fuga às responsabilidades de quem as devia ter assumido. Senhores deputados, é hora de fazer um balanço e é hora de dar paz às populações de Pedrógão Grande
e das populações afetadas.
Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder? 3 leis? Obrigada. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, agradeço-lhe o facto de ter trazido aqui hoje este tema. Há pouco mais de uma semana, o PSD trouxe também o tema dos incêndios florestais, porque, infelizmente, é um tema que esta Casa, ano após ano, tem vindo a debruçar-se sobre ele. De facto, hoje recordou-nos aqui a tragédia que aconteceu há 6 anos atrás em Portugal, uma tragédia nunca antes vista. E tudo levava a crer que, naquele momento em que o país assistiu a uma tragédia daquela dimensão, algo mudaria no nosso Portugal, algo seria feito. O certo é que 6 anos depois, com o mesmo governo socialista, até o ano passado, não aconteceu uma tragédia daquela dimensão, mas Portugal teve, em 2022, o segundo país da União Europeia com a maior dimensão de incêndios florestais. E, portanto, aquilo que está a acontecer em Portugal é que, com o governo do Partido Socialista, os incêndios florestais começam a normalizar-se em Portugal. E esta é a grande preocupação, é esta normalização. Primeiro imputam-se as responsabilidades às alterações climáticas e depois é um passa-culpas. É a culpa para as autarquias que não fazem as devidas limpezas, as devidas notificações, é o passa-culpas aos proprietários dos terrenos porque não fazem a devida limpeza, não fazem a devida gestão, é um passa-culpas de toda a gente, menos deles próprios. Bem, há muito que o PSD tem vindo a dizer ao Partido Socialista e ao Governo do Partido Socialista que este abandonou por completo aquilo que é o mundo rural. E esta é a grande causa dos incêndios em Portugal, é este abandono. Com um agravante, é que com o Governo do Partido Socialista, com a saída das florestas do Ministério da Agricultura, aquilo que é floresta produtiva, que eram aqueles dos poucos que cuidavam da floresta em Portugal, passaram aqueles que passam a ser os mais criminosos. E, portanto, a pergunta que lhe deixava, Sr. Deputado Rui Rocha, era se concorda que, de facto, em Portugal é lamentável que esta normalização dos incêndios florestais tenha uma característica cada vez mais grave e mais preocupante. E ainda estamos por saber qual é o valor do algoritmo
deste
ano.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Termino já, Sra. Presidente. Qual é o valor do algoritmo deste ano do Partido Socialista para os incêndios que aí vêm? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra, para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. A questão que eu gostaria de colocar era exatamente aquela que o Sr. Líder do Iniciativa Liberal trouxe aqui relativamente à questão dos incêndios. Mas, diametralmente oposta, eu passo a esclarecer uma entrevista que o Sr. Deputado deu indicação e que fez referência quando visitou um quartel de bombeiros. Diz que não vou dizer que nada mudou, porque também seria injusto, muita coisa se foi alterada. Portanto, parece que já começam a reconhecer que alguma coisa é feita. Mas pronto. Mas também, nesse aspecto, eu posso adiantar que, relativamente à questão que levantou, porque nós não nos esquecemos daquilo que aconteceu, mas a questão que levantou relativamente à falta de pessoal. Ora, desde 2018 aumentámos 23% em pessoal. Aumentámos em meios terrestres 28%. A garantia dos meios aéreos houve reforço. 5,1% de pagamentos diários aos bombeiros. 7,8% das comparticipações com alimentação. Aumento médio de 10% de valores de referência para veículos. Alocação prévia de 2 milhões de euros do DSIR relativamente ao executado em 2022. Bem, e relativamente à questão da prevenção, com a qual concordamos, porque achamos que a prevenção é fundamental, a mesma passou de 80% para cerca de 50% no valor total. Portanto, Sr. Deputado, não vejo este drama que ali colocou, que nada aconteceu, quando é o senhor, numa própria entrevista, que refere que muita coisa mudou e que muita coisa foi alterada, mas que muita coisa também necessita de ser mudada. Portanto, há que organizar o discurso e há que perceber exatamente de que lado é que está, se está do lado da solução ou do lado do incendiário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sou o deputado Rui Rocha, quando subiu àquela tribuna e disse que iria fazer um balanço 6 anos após os trágicos incêndios de 2017, julguei que fosse fazer, de facto, a identificação do que é que está errado, das políticas que não resultaram. Julguei que fizesse um diagnóstico da floresta portuguesa, até julguei que apresentasse soluções. Não, não os fez. Portanto, mas já que a Iniciativa Liberal não o fez, olhe, fará o PCP nestes pequenos 2 minutos, iremos abordar pelo menos 2 ou 3 questões, que é aqui o cerne da questão dos incêndios. ICNF. O Sr. Deputado conhecerá aquela que é a missão e as responsabilidades que são atribuídas ao ICNF. São competências imensas que o ICNF tem e a cada dia que passa são mais transferência de competências. É na caça, é na pesca, é na informação geográfica, é nos animais de companhia, é enquanto autoridade florestal nacional, é enquanto também funções de gestão dos incêndios rurais. Bem, tudo isto para um parque mapa de pessoal. No Orçamento de Estado 2023, para aquilo que é a atual dotação desse mapa de pessoal, faltam mais de 700 funcionários do ICNF. Aqui há uma incoerência por parte da Iniciativa Liberal. Concorda? Pelo menos deve concordar que fará todo sentido que pelo menos o mapa de pessoal esteja preenchido. Não concorda, Sr. Deputado? Concorda, certamente. Agora, o que é que não justifica é o voto contra da Iniciativa Liberal quando o PCP propôs o reforço do mapa pessoal do ICNF para as florestas. E, portanto, esta incoerência é abismal. Depois, vamos à questão do mercado da madeira e da sua transparência. Sr. Deputado, como é que é possível que, havendo falta de madeira, o preço pago à produção há mais de 20 anos que não sofre alterações? Como é que é possível que, havendo aumento dos custos de fatores de produção, não aumentam os preços pagos à produção? Sr. Deputado, como é que se justifica que tudo isto não se traduza no aumento na valorização da produção? Naturalmente que sem preço justo paga o produtor. Sr. Deputado, é esta a questão que lhe quero fazer central. Sem o preço justo paga o produtor, é impossível fazer uma gestão ativa e adequada da floresta. Portanto, o mercado que o senhor defende está mais que provado que não funciona, nomeadamente quando existe um monopólio da celulose, da trituração e da pasta de papel. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes 3 pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha. Faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Moura, a pergunta que me fez tem a ver com a normalização, se quisermos, no discurso político, sobre a questão dos incêndios. E eu respondo-lhe afirmativamente, há de facto uma normalização nesse discurso, porque infelizmente o ano passado, a propósito dos incêndios na Serra da Estrela, nós ouvimos uma ministra dizer que a Serra da Estrela iria ficar muito melhor a partir de agora. Portanto, nós temos quase uma ministra, Não lhe vou fazer essa acusação, mas na verdade a dizer quase que é uma coisa boa que haja incêndios, porque a seguir as coisas ficam muito melhor. E o Sr. Deputado falou também do algoritmo.